Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana, hoje é segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Espero que você tenha descansado, relaxado aí no final de semana com a família, com os amigos e esteja preparado para mais uma semanada. Se não, não tem problema também, vamos na calma, vamos na paz, vamos juntos no Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato que tá começando agora. E te convido para falar, por exemplo, sobre a data de hoje, 17 de junho, é um dia de combate a um fenômeno global e que acaba cada dia que passa traz mais preocupações. É a desertificação que mexe com o meio ambiente, com a economia, com a organização social no planeta e outras situações. Esse é um dos temas do programa de hoje, mas é muita coisa para falar. Meu nome é Lucas Weber e te acompanho nessa boa prosa que tá começando agora. Brasil se prepara para o segundo Plano Nacional de Combate à Desertificação após a aceleração do fenômeno pelo país. Pesquisador da Fiocruz afirma que acordo global para a pandemia é utopia. PEC das praias. Privatização já é realidade no Brasil e pode piorar se proposta for aprovada no Congresso. Pele da gravidez infantil. Conversamos com a deputada Benedita da Silva sobre o tema. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. Como a gente comentou, hoje é Dia Mundial de Combate à Desertificação. No Brasil, esse fenômeno apresenta desafios crescentes, principalmente no território que compreende o semiárido. Estudos mais recentes revelam uma severa degradação que até avança para outras regiões do país. Há décadas, o assunto tem preocupado o Brasil. Apesar dos esforços, as ações até agora não foram suficientes para deter a desertificação. Agora, por exemplo, em 2024, a gente está completando 20 anos do último Plano Nacional de Combate à Desertificação. Como muita coisa mudou nessas duas décadas, agora está sendo elaborado o segundo PAB, ou seja, o Plano de Ação Brasileiro, justamente sobre esse tema, a desertificação. E para entender um pouquinho melhor desse cenário, a gente confere agora uma reportagem exclusiva produzida pelo nosso repórter Daniel Lamir.
A Caatinga é diversa e cheia de belezas. Além disso, guarda uma riqueza de recursos importantes para sua fauna e flora e para a vida no planeta. Mas parte desse ecossistema está marcado por cicatrizes profundas em sua superfície. Essas áreas são sinais evidentes de uma degradação causada principalmente por ações humanas inadequadas, o que cientificamente conhecemos como resultado dos fenômenos da desertificação. Edneida Cavalcante, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, Pernambuco, exemplifica.
As atividades humanas, em função da maneira como elas são desenvolvidas, então, irrigação inadequada, uso do solo de forma insustentável, criação de gado com sobrepastoreio, a mineração, né, de forma mais agressiva, tudo isso vai desencadeando processos que comprometem a capacidade produtiva, em última instância, do solo.
Os impactos da desertificação vão muito além da já preocupante paisagem estéril e sem vida nos territórios. Esse desafio global mexe diretamente no meio ambiente, na economia, na cultura e na organização social, entre outras situações. Aqui no Brasil, os dados mais recentes apresentam uma aceleração desse fenômeno. É o caso, por exemplo, de 8 municípios localizados em Pernambuco e na Bahia, que passaram da condição de semiárido para árido. A constatação é do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Esse cenário está ligado diretamente aos processos de degradação. De acordo com o MAP Biomas, o ecossistema da Caatinga, que envolve essas áreas agora áridas, desde a década de 90, perdeu 40% da área de rios e lagoas. Além de regiões críticas localizadas no semiárido, há novos territórios considerados suscetíveis à degradação. Um exemplo dessa situação é no Pantanal. A memória de Adriane da Silva Soares, conhecida como Adriane Quilombola, descreve uma paisagem de mudanças no bioma. Ela é da comunidade de Furnas da Boa Sorte, em Corguinho, no Mato Grosso do Sul, e recorda o curso d'água do Rio das Antas.
Na época eu tomava banho. Hoje ele ficou totalmente seco. Na minha comunidade já tem 2 anos sem água. Nós não temos água. A água foi curada a 150 metros de perfuração e esse poço secou por causa do desmatamento, por causa da ganância desenfreada, porque o grande capital ele pensa em lucrar no hoje, ele não pensa no amanhã e no depois. Ele pensa em gerar lucro para hoje, amanhã. Ele pensa no macho filho, ele não pensa no neto.
Por ser signatário da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, o Brasil assume alguns compromissos. Entre eles, melhorar as condições de vida da população impactada, melhorar as condições dos ecossistemas afetados e gerar benefícios globais mediante a aplicação desta convenção. Neste sentido, o país elaborou um Plano Nacional de Combate à Desertificação em 2008. Apesar da importância dele, muita coisa mudou nesses últimos anos. Por isso, o segundo PAB, Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação, segue em curso. Alexandre Pires, diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente, explica.
A elaboração do segundo Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação faz escutas nos estados do semiárido brasileiro, à sociedade civil, aos movimentos sociais, aos povos e comunidades tradicionais e aos governos municipais e estaduais. De modo que o segundo plano de combate à desertificação seja reflexo, tenha a cara, esteja ancorado nas realidades, tanto dos problemas que são enfrentados no contexto da desertificação, do bioma caatinga, da realidade das populações e povos tradicionais que vivem nesse território, assim como também ele possa se inspirar ou ser motivo de inspiração a partir das boas práticas de gestão da biodiversidade, de enfrentamento às mudanças climáticas.
Já foram realizados 10 seminários estaduais, sendo 9 no Nordeste e 1 em Minas Gerais. Além deles, outros 3 por regiões do Brasil. Apenas a etapa no Sul não foi realizada por conta dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Inicialmente previsto para acontecer entre os dias 17 e 19 de junho em Maceió, as novas datas para o Seminário Nacional do PAB serão divulgadas posteriormente, bem como o novo local de realização. O agricultor Antônio Sabino, do município de Santa Cruz da Baixa Verde, participou da etapa em Pernambuco.
Eu acho que se cria condições de viver no campo com políticas públicas voltadas para atender a necessidade das ações voltadas para a produção, para a recuperação do meio ambiente, a questão da educação, a valorização do jovem, da inclusão da mulher negra nos espaços políticos. Ele tem uma importância muito grande, porque a gente vai vendo o que não funcionou nesse outro e a gente vai colocar ações que possam ser concretas e possíveis de se realizar nesse período.
Para o pesquisador Aldrin Marim, do INSA, Instituto Nacional do Semiárido, o Brasil possui todos os elementos para mitigar os efeitos da desertificação. Além do conhecimento popular e científico, ele ressalta as experiências agroecológicas e o acúmulo de tecnologias importantes que precisam ser democratizadas. Mas, ao mesmo tempo, o nicaragüense que hoje mora em Campina Grande, na Paraíba, defende prioritariamente os avanços nas mediações sobre o tema. Em outras palavras, não adianta os acúmulos de meios se não dermos mais passos em aspectos políticos e educativos diante da questão.
Combater a desertificação não necessariamente implica na implantação de práticas, né? Físicas, mecânicas, biológicas, para reverter. Mas ele implica em um processo de formação, um processo educativo da sociedade como um todo. Então, implica uma mudança no comportamento social, político, cultural e econômico como um todo para reverter esse processo.
Além disso, para ele, um dos trunfos está justamente na Caatinga, como um bioma eficaz em vários aspectos. De acordo com Aldrin, por exemplo, estudos recentes revelam a importância do bioma no sequestro de carbono, mas tudo isso, óbvio, depende de relações humanas adequadas.
A Caatinga, nós comparamos com 30 ecossistemas do mundo secos, e ela está em segundo lugar mais eficiente em sequestro de carbono. Foram publicados vários artigos, certo? Mas está sendo, foi elaborado um artigo síntese, onde se consolida esse conhecimento, onde nós estamos publicando o texto sequestro de carbono além da Amazônia. Então, assim, temos um potencial de sequestro de carbono e essa é uma forma de combater a desertificação.
Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Como a gente sabe, o Brasil tem um papel significativo no combate à desertificação, isso falando em termos globais. Mas como a gente conferiu agora na reportagem, o Brasil enfrenta desafios contínuos para implementar políticas públicas eficazes. O processo merece demais também o envolvimento de toda a sociedade na mitigação desse fenômeno ambiental. Para saber mais sobre o assunto, você pode conferir a versão completa em texto que está disponível no nosso site brasildefato.com.br. A emergência sanitária global causada pela disseminação do coronavírus no planeta levou nações ao entendimento de que é necessário um planejamento internacional para o enfrentamento de eventuais novas pandemias. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, tornou palco da discussão essa proposta. Porém, passados 2 anos, nenhum direcionamento sobre o chamado Acordo das Pandemias foi acertado. A nossa repórter Nara Lacerda preparou um material especialíssimo para a gente entender quais são os desafios e quais são as perspectivas. Ela conversou com o pesquisador Gustavo Mata, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, para entender então quais são esses obstáculos. Vamos conferir na edição de hoje do Repórter SUS.
O tema de hoje no nosso Repórter SUS é o chamado Acordo das Pandemias, ou melhor, não acordo. Trata-se de uma tentativa de consenso entre os países que estão representados na Organização Mundial da Saúde, a OMS, para lidar com futuras emergências globais a partir dos aprendizados vivenciados durante a pandemia da Covid-19. Não foi uma experiência fácil para nenhum país do mundo. E esse tema vem sendo tratado há 2 anos, era esperado que saísse alguma decisão da Assembleia Mundial da Saúde, que terminou no início do mês, só que não aconteceu nada. Hoje a gente vai tentar entender os motivos desse fracasso, se é que podemos chamar de fracasso, colocar esse nome nessas negociações, e se é possível reverter a situação, chegar a um denominador comum entre as nações. Eu sou a Nara Lacerda, repórter do BDF, e comigo, para conduzir essa conversa, está a jornalista da Escola Politécnica e produtora do Repórter SUS, Juliana Passos. Vamos nessa para mais uma edição, Juliana?
Vamos nessa, Nara.
Vocês estão ouvindo aí um pouquinho de eco na voz da Ju, é que a Ju está em sala de aula hoje, está lá na Escola Politécnica, e a gente não ia deixar de trazer o Repórter SUS para vocês, né? Então, estamos aqui assumindo a ambiência dos nossos microfones, mas a informação está no ar. Legal, quem vai conversar conosco sobre esse tema é o pesquisador Gustavo Mata, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Tudo bem, professor? Obrigada por estar aqui conosco. É pesquisador, nós podemos chamar de professor também, Gustavo?
Também, a gente é pesquisador, professor, enfim, a gente é consultor do Ministério, de organismos internacionais, enfim, fazemos diversas atividades, além de sermos cidadãos que torcem para, né, um sistema de saúde universal, democrático, justo e equitativo.
É isso, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Ju, eu vou passar a bola para você, porque eu sei que você já tem uma pergunta inicial para a nossa conversa.
Vamos lá, Nara, exatamente. Professor, quais são os pontos sensíveis nesse debate que levaram ao não acordo?
Bom, há dois elementos importantes desse não acordo, né? Um elemento diz respeito principalmente ao compartilhamento, muitas vezes, do processo de produção de vacinas, de kits diagnósticos, especialmente por países desenvolvidos, no qual eles retêm a maior parte das indústrias médicas e que produzem biofármacos, enfim, que alimentam bastante o chamado mercado, né, de insumos e produtos para a saúde. Esse é um elemento importante que acabou também gerando um atraso e cancelamento de encontros. Isso é importante dizer, quer dizer, houve uma estratégia de apagamento durante a emergência, né? Durante a emergência, não, desculpa, durante a Assembleia Mundial de Saúde. Então houve cancelamento, houve não representação, enfim, houve estratégias de adiar a discussão. E outra perspectiva, que também é muito importante, que é a dos países desenvolvidos, que passa a ter uma certa compulsoriedade, de uma obrigatoriedade de compartilhamento de dados, de patógenos e uma série de questões. Além de problemas legais, não há uma garantia de que, ao compartilhar esses patógenos ou mesmo dados clínicos ou coisas do tipo, né, esses países teriam acesso também à produção de vacinas, acesso a vacinas. Isso aconteceu durante a Covid, através da verdadeira falência da perspectiva do OMS, da COVAX, que pretendia criar um estoque importante de vacinas para países pobres em desenvolvimento, o que acabou não acontecendo, né? Então, o acordo pandêmico também visa responder essa questão. Então, você tem de um lado, né, os países ricos, vamos dizer assim, né, protegendo suas economias, né, protegendo, né, seus interesses, principalmente econômicos, e se a gente quiser também colocar seus interesses geopolíticos, porque também há outra dimensão nesses processos, né, e por outro lado, os países pobres em desenvolvimento, tentando, a partir daquilo que é fundamental para desenvolver fármacos, vacinas e tal, que são os dados, né, tentando se proteger para ter alguma produção de equidade, né, nessa relação internacional. É importante primeiro que se entenda que a OMS, ela é uma agência das Nações Unidas que trabalha por um sistema de votação, né? A Assembleia é o principal espaço de negociação, porém não é o único, isso é importante dizer, né? Então, no espaço de votação, cada país membro tem direito a um voto. Por mais que ele seja um país rico ou um país pobre, que dê uma doação maior ou menor ao OMS, certo? Mas há outras estratégias que países, principalmente os países em desenvolvimento, fazem para influenciar políticas do OMS, que é o chamado orçamento, né, extra budget, né, quer dizer, um orçamento fora do orçamento regular, que é a doação de cada Estado-membro. Então, acaba investindo em determinadas políticas, né? Então, isso aconteceu, por exemplo, com a política anti-tabaco. Né, por incrível que pareça, isso estava principalmente causando muitos prejuízos em países ricos, em função de tratamento de pessoas decorrentes de doenças do tabaco, e acabou tendo determinadas ações. Por outro lado, também há retrocessos, né, ou retirada de investimentos, dependendo da forma como a OMS se posiciona. Então, é sempre um movimento muito delicado, é um movimento de diplomacia. Não à toa, né, o diretor-geral, o Tedros Adhanom, ao final, ao reconhecer que não houve avanço, ele disse, não, houve avanço. Né, ele tenta defender a estratégia da OMS e tal, houve avanço. Nesse momento é o que nós estamos conseguindo fazer. De um lado, aprovamos o Regimento Sanitário Internacional, que acaba estabelecendo uma definição do que vem a ser uma emergência sanitária de importância internacional, mudando a antiga lógica, né, apesar de ainda ter críticas. Mas, por outro lado, o acordo pandêmico, que era talvez um dos elementos mais esperados dessa Assembleia Mundial da Saúde, ele não avançou.
Professor, eu vou colocar em palavras muito simples aqui para o senhor dizer para a gente se a gente conseguiu entender, porque a situação, para a gente que está de fora, parece tão absurda que a gente precisa ter certeza que é isso mesmo. Então, o que o senhor está falando é que nações representadas e reunidas no âmbito da Organização Mundial da Saúde estão há 2 anos tentando decidir como atuar em eventuais novas pandemias E por questões econômicas, interesses econômicos, industriais, empresariais, não chegaram a um acordo. E houve alguns movimentos no âmbito da OMS, inclusive de, né, países desenvolvidos e mais economicamente favorecidos, de adiar essa tentativa de acordo. É o que eu entendi da fala do senhor. Então, é uma trava para uma política global que ia nos beneficiar muito. É isso mesmo, professor?
É isso mesmo. Você colocou em palavras muito claras. Porém, não é o único evento na história, né? Deixa eu recordar vocês do grande movimento chamado de Alma Ata para Atenção Primária em Saúde, que ocorreu em 1978. Havia um grande diretor da OMS, o Alfred Mahler, que chama em Alma Ata, no antigo Cazaquistão, dentro da União Soviética na época, né, uma reunião, né, de vários estados para, né, chamar atenção para atenção primária para todos. E ali algumas teses importantes são colocadas, além da defesa da saúde como um direito. Havia teses, por exemplo, como necessariamente a quebra de patentes para a produção de medicamentos, principalmente em países pobres. Havia também uma crítica ao investimento e o gasto em produção de armamentos. A gente estava no meio da Guerra Fria, e que esses gastos poderiam ser revertidos em sistemas de saúde mais robustos e mais equitativos. No ano seguinte, em represária à política da OMS de Alma Ata, por exemplo, os Estados Unidos retirou a sua contribuição anual por conta da crítica à política de medicamentos, e outros países aliados fizeram o mesmo. Então, para você perceber que isso são movimentos, né, dentro dessa perspectiva da chamada hoje saúde global, na época nós chamávamos de saúde internacional, né, de pressões, né, e de induções financeiras, econômicas, políticas de toda a ordem. Né? Há outros atores também nessa arena, que não é só a OMS, que tem poder financeiro muito maior, né? Como, por exemplo, o Banco Mundial, a Fundação Bill e Melinda Gates, né? E tantas outras. Então, nesse movimento que hoje é mais complexo do ponto de vista dos atores, né, há uma necessidade da OMS, né, não só de ter apoio dos países membros, mas também de outras instituições fora da OMS para poder dar suporte, não só político, mas também financeiro às suas ações. Então, nada de novo, né, no cenário, né? Toda vez que queremos avançar para uma saúde mais equitativa, para uma saúde universal, né, para distribuição de insumos, a gente não está falando nem da transferência de patentes, a gente está falando só da distribuição de vacinas, kits diagnósticos, de tecnologia para países pobres em desenvolvimento. Né? Por exemplo, o que a Fiocruz recebeu durante a Covid-19 foi unicamente o direito de reproduzir a vacina, só, e por um determinado tempo. Foi um acordo bastante restrito, inclusive, para poder realizar a produção de vacinas naquele momento. Então, essas questões, elas permanecem. É um embate duro, um embate difícil, né, de blocos, né, que se unem, né, para defender seus interesses econômicos. A esse movimento, muitas vezes, nós chamamos de securitização. Ou seja, são estratégias desses estados, né, de defender sua economia, de defender sua política e, principalmente, manter nos países pobres e desenvolvidos as ameaças epidêmicas. Né? Isso aconteceu com o ébola, isso aconteceu com o Zika, que foram grandes emergências. Nós estamos agora passando por uma grande emergência de dengue, uma emergência histórica de número de casos e de mortes. Então, eu acho que isso são questões importantes que a gente deve levar em consideração nessa arena de disputa política e econômica.
Então, professor, acho que no sentido do que você está falando, a gente queria ser mais específica e entender de que maneira o acordo das pandemias poderia evitar situações como a desigualdade no acesso à vacina, que a gente viu na pandemia de Covid-19, se repita.
Pois é. Então, essa questão, para mim, tem dois pontos. Né? Um, olhando o acordo da pandemia em si. onde os elementos principais são quais? Estabelecer um sistema de vigilância epidemiológica e de vigilância de patógenos, principalmente aquilo que eles chamam de spillover, né? A capacidade de um vírus de migrar de um espectro mais animal, né? Entre os animais, para humanos, né? Oferecendo ameaças de novas doenças, principalmente vírus respiratório, né? Esse é um ponto de preparação. Outro ponto é o de resposta, né? Então, que você possa estabelecer dentro de uma estratégia que a OMS e outros têm falado da estratégia dos 100 dias, de tentar, em 100 dias, a partir da primeira detecção de uma ameaça epidêmica, você desenvolver vacinas ou medicamentos que possam minimizar, né, riscos para a população. E, com isso, eu preciso estabelecer laboratórios e estratégias também de produção. Laboratórios que possam identificar muito rapidamente esses vírus, compartilhar esses patógenos com países que sejam capazes, né, em função da sua pesquisa e produção, desenvolver uma vacina, e, a partir daí, eu redistribuir para esses países, né, vacinas e kits diagnósticos, né? Então, e, ao mesmo tempo, uma ideia de retorno à normalidade. Então, a ideia é que você expanda, principalmente, né, a capacidade de vigilância, né, de detecção, né, tanto epidemiológica quanto da detecção do patógeno, si, do agente que pode causar a doença, né, e também da redistribuição rápida de vacinas para que você possa rapidamente tentar manter um certo cinturão para que aquela doença, aquela enfermidade não expanda, né, de uma maneira tão rápida como aconteceu com a Covid-19. Tá? Então, esse ciclo é um ciclo formado por uma ideia bastante medicalizada, que é a ideia de que eu tenho uma preparação, né, eu tenho uma resposta e eu tenho uma recuperação a um estado supostamente normal. Nós temos uma crítica em relação a isso, né? Porque esse estado supostamente normal, ele não existe, principalmente em sistemas de saúde frágeis, em sistemas de saúde que não têm uma estrutura de informação importante, aonde a determinação social da saúde ainda é um grande componente na produção de desigualdades de acesso a serviços, de produção de doenças a partir de pobrezas e uma série de outras questões, né? Posso até ter uma ideia, o saneamento básico no Brasil são 50% do nosso território, ou da população beneficiada por saneamento básico, né? Fora água tratada e uma série de outros problemas, e a presença de inúmeros vetores, principalmente em regiões pobres. Ou seja, qualquer epidemia nos atinge desigualmente. E dessa desigualdade não existe uma palavra para a OMS. Então, eu acho que existem dimensões que ficaram de fora dessa discussão do acordo pandêmico, entendeu, Juliana? Do ponto de vista do acesso a medicamentos e tudo isso está muito claro, tá? O acordo pandêmico, ele é uma utopia nesse momento, tá? Do ponto de vista da sua realização. O Brasil desenvolveu inúmeras questões que puderam, né, estabelecer uma determinada estrutura. Nem todos os países têm uma Fiocruz, têm um Butantan, por exemplo, que pode, né, trazer uma certa estrutura e uma certa resposta rápida ao sistema, né? Porém, né, uma série de outras dimensões ficam de fora desse processo.
A edição completa do Repórter SUS pode ser acessada no site do Brasil de Fato e também nas principais plataformas de podcast. Falando nisso, tem um recadinho que a gente não cansa de compartilhar aqui. Saber que dá para retransmitir o nosso programa de graça aí na sua emissora comunitária, regional, é uma alegria saber que o Bem Viver está chegando em todos os cantos, de leste a oeste, norte a sul do país. São mais de 300 emissoras que estão com a gente nessa missão de botar o Bem Viver para ficar tocando em qualquer canto, em todo canto do Brasil. Bom, se você tem disponibilidade e interesse, faz o seguinte: vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Vamos falar então sobre a tal da PEC das praias. Uma reportagem do Brasil de Fato aponta que a privatização já é uma realidade por aqui e pode piorar se a proposta de fato for aprovada no Congresso. A região de Angra dos Reis, por exemplo, é conhecida pelas propriedades privadas que, adivinha, dificultam o acesso à praia para todo o público. Vamos conferir agora na reportagem.
Jadson dos Santos pertence à quarta geração da família que nasceu e se criou na Praia do Sono, em Paraty Mirim, no Rio de Janeiro. Mas desde meados da década de 80, todos os seus familiares caiçaras passaram a sair e a entrar na comunidade debaixo de um guarda-chuvas de medo e intimidação. A Praia do Sono está localizada numa área próxima ao condomínio Laranjeiras, uma localização de luxo que permite a passagem de turistas e moradores vindos do centro somente mediante autorização. O mesmo ocorre com as praias da Fazenda, do Sobrado, Ponta Negra, Antigos e outras subjacentes, além da própria Praia de Laranjeiras, que compartilha o nome com o condomínio. Para atravessar essas praias ou para usufruir desses locais, que é do povo, de domínio público, é preciso uma autorização do condomínio. Esse caso ilustra uma realidade que pode se tornar mais rotineira do que já é, caso a PEC das praias seja aprovada pelo Congresso Nacional. A secretária executiva da plataforma Painel Mar, Carolina Cardoso, comenta que o cenário atual é semelhante ao de privatização nas praias, ainda que isso não esteja previsto na Constituição Federal. Segundo ela, não é difícil encontrar um cidadão que tentou acessar algumas das regiões costeiras e que deu de cara com placas com frases como "não entre, propriedade particular". Quando o acesso não é totalmente bloqueado, é dificultado de diversas formas, como permissão somente mediante autorização de entes privados, intimidação com seguranças e cachorros, existência de trilhas longas para acessar a praia e acesso somente por barco ou limitação de quantidade de pessoas. Nas palavras de Cardoso, muitos lugares dificultam a entrada e que esta é exatamente a intenção.
Por exemplo, em Angra também tem um grande resort na frente de uma praia que eles falam que a gente, que o cidadão brasileiro não é proibido de acessar a praia. Só que o acesso da praia é super dificultado, tem que fazer uma trilha, enfim. E as pessoas acabam, muitas pessoas que não conhecem também os seus direitos, acabam, isso a gente presenciava muito lá em Angra dos Reis, acabam falando assim, ai, aquela praia lá é particular, não pode entrar. Inclusive tem praias em Angra de grandes empresários aí da mídia, né, que a gente conhece. Assim, o acesso era dificultado por todos os lados. E as pessoas já tinham, assim, em mente de que aquele não era um espaço para eles, né? As pessoas acabam não se sentindo parte daquele espaço. E às vezes, muitas vezes desistem, né?
Carolina Cardoso afirma que o condomínio Laranjeiras é um caso clássico, principalmente porque trata de injustiça social, de gente que acabou comprando os terrenos de caiçaras por valores baixíssimos, pessoas que tiraram essas populações tradicionais do seu território e construíram um grande empreendimento e agora dificultam o acesso dos antigos moradores àquela praia. A região de Angra dos Reis também é bastante conhecida pelas propriedades privadas que dificultam o acesso às praias. O apresentador Luciano Huck, por exemplo, já foi multado em R$40 mil justamente por limitar acesso à praia da Ilha das Palmeiras, onde tem uma casa. Mas o que diz a legislação? Atualmente, as praias são áreas públicas sob domínio da União, ou seja, de acesso livre a todos. Também são áreas públicas os terrenos da Marinha, que ficam dentro de uma faixa de 33 metros, contados a partir da linha da maré média de 1831 em direção à parte da terra. Apesar de serem terrenos públicos, entes privados podem adquirir terrenos, desde que obedeçam determinadas regras, a depender do tipo de aquisição. Em todas elas, no entanto, há uma norma que permanece, uma passagem a cada 100 metros, para garantir à população o livre acesso à praia. Assim, aqueles que dificultam ou bloqueiam esse acesso estão sujeitos a responsabilizações legais. Os cidadãos que encontrarem dificuldade para acessar praias podem denunciar os casos às autoridades, como o Ministério Público, a Secretaria Municipal ou Estadual do Meio Ambiente. E caso a situação envolva danos ambientais, também o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, que também pode ser acionado. O relator da PEC das Praias, em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, afirmou, após a repercussão negativa sobre a proposta de emenda à Constituição, que o projeto não irá privatizar praias brasileiras. Não há, de fato, nenhuma menção explícita a privatizações no texto da proposta. No entanto, uma das consequências diretas das mudanças da PEC é justamente a possibilidade de se privatizar o acesso às praias. Isso porque abre a oportunidade para que os terrenos da Marinha deixem de ser públicos. Assim, a PEC propõe que não haja nenhuma garantia de acesso às praias, o que pode representar a privatização, principalmente se for levado em conta o que já acontece no país. Lício Monteiro, professor de Geografia Política e Geopolítica na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que a PEC reforça os mecanismos de exclusão e de privatização das áreas. Monteiro, que também integra o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bucaina, explica que, quando deixa de ser terreno da Marinha, passa a ser uma propriedade como qualquer outra.
A principal questão aí, né, é a questão do acesso à praia, né? Porque, quer dizer, você tira, né, o poder de incidência, né, a possibilidade de incidência do poder público na garantia das servidões dos acessos a praias nos terrenos que estão adjacentes à praia. Eu acho que esse que é o caminho, né? Então, assim, quando foca, né, a discussão, mas não vai privatizar a praia, não vai privatizar a areia, né? Assim, a questão é que você tem que conseguir chegar na areia, né?
O professor da UFRJ acrescenta.
A lei não está mudando esse limite de 33 metros, na verdade está mudando o que você pode fazer nessa área que, mesmo nessa área onde pode construir, você não pode fazer o que você quiser, você não pode bloquear o acesso.
O Brasil, de fato, entrou em contato com os responsáveis pela gestão do condomínio Laranjeiras, mencionado na reportagem. Esse contato foi feito por WhatsApp e e-mail. Ainda não houve um retorno e o espaço continua aberto para pronunciamentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
Aqui no Bem Viver a gente vai continuar, com certeza, com muita atenção nessa pauta. Um tema que não pode jamais passar sem um debate amplo e diverso. Aqui a gente está falando de um projeto que mexe em questões sobre a proteção do meio ambiente, a justiça social e a gestão de bens públicos, entre outros temas. Uma possível aprovação poderia alterar muita coisa nas regiões costeiras do Brasil e alterar a vida de muita gente que, por exemplo, sobrevive de sua relação com esses espaços. O assunto agora é o tal do Bolsa Agrotóxico. Pois é, quem tem interesse nisso? Bom, para quem perdeu o bonde da história, esse termo trata das isenções fiscais que beneficiam, adivinha, a indústria do agrotóxico. Sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal suspendeu um julgamento do tema e determinou a realização de audiência pública. Uma ação pede que isenções de tributos a insumos químicos sejam consideradas inconstitucionais. As organizações populares comemoraram a decisão. Vamos entender melhor esse papo? O Brasil, de fato, abordou esse tema numa reportagem exclusiva.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator da ação que questiona a constitucionalidade das isenções fiscais que beneficiam a indústria dos agrotóxicos, determinou a suspensão do julgamento do caso e a reabertura do processo de instrução com a realização de uma audiência pública ainda sem data marcada. Essa decisão veio após um intenso debate sobre o tema na última quinta-feira, dia 13, no plenário da Corte. A coordenadora de litigância da organização Terra de Direitos, Camila Gomes, que é parte na ação, comemorou a decisão do relator.
O deferimento da realização da audiência pública é uma vitória, né, para as organizações de direitos humanos que questionam essa política fiscal de benefício aos agrotóxicos. E é uma vitória porque é a garantia de ampliação do debate público sobre uma matéria muito importante.
A ação direta de inconstitucionalidade foi movida pelo PSOL em 2016 e questiona a atual política relacionada à taxação dos insumos químicos utilizados na agricultura brasileira. A ADI, como é chamada, argumenta que a isenção ou redução de impostos sobre esses produtos fere os princípios da capacidade contributiva, da seletividade, dos direitos à saúde e do cuidado com o meio ambiente. Atualmente, alguns insumos químicos de uso agrícola têm redução de 60% do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Além disso, também contam com isenção total do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Segundo a Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Estados e União deixaram de arrecadar quase 13 bilhões de reais em 2021 devido a essa política fiscal. Organizações ambientalistas e de direitos humanos argumentam ainda que a atual política funciona como um incentivo ao uso abusivo dos agrotóxicos na produção agrícola brasileira. Durante a sessão no STF, os ministros ouviram as partes envolvidas na ação que levaram ao plenário um debate intenso sobre o tema. A advogada do PSOL, Giovanna Patrício, destacou a inversão de princípios da atual política. Isso na medida em que garante margens de lucros altíssimas aos empresários do agronegócio, enquanto os impactos recaem sobre a população.
Trata-se aqui de uma internalização dos lucros por empresas multinacionais que movimentam em torno de 60 bilhões de dólares por ano, enquanto a externalização dos custos recai sobre a população e, por consequência, sobre o Sistema Único de Saúde, em evidente afronta ao princípio do poluidor-pagador.
O advogado da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rodrigo Oliveira Kaufmann, negou que a política fiscal incentive o uso de agrotóxicos na produção agrícola e afirmou que o fim das isenções e reduções de impostos teria impacto na segurança alimentar. Já o representante do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, Walter José Fayad, rebateu os argumentos do colega e afirmou que 90% das áreas tratadas com defensivos químicos, ou seja, venenos, foi direcionada para a produção de commodities e não para produzir alimentos. Na mesma linha, o defensor público de São Paulo, Rafael Ramia Munerati, foi enfático ao afirmar que, em mais de 27 anos de vigência dessa política fiscal, o uso de insumos químicos não acabou com a fome no Brasil e ressaltou que não se trata do banimento desses produtos, mas da adoção de uma nova forma de tributação, tudo em consonância com os estudos mais recentes sobre os impactos do uso de agrotóxicos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes em Brasília. Locução, Douglas Matos.
E agora no Bem Viver a gente tem o prazer de receber a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. A gente vai falar com ela sobre o projeto de lei 1904 de 2024, basicamente a proposta equipara o aborto ao homicídio. Por conta disso, ele vem sendo apelidado pelo PL da gravidez infantil. Ao longo da última semana, especialmente durante o final de semana, diversos movimentos realizaram manifestações nas ruas das cidades e nas capitais brasileiras, mostrando contrariedade a essa proposta que ganhou ritmo de urgência numa manobra do presidente da casa, Arthur Lira, e isso tudo aconteceu ao longo da semana passada. Bom, agora a gente vai falar então com a deputada Benedita da Silva. Antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade por atender a gente aqui do Brasil de Fato, e eu quero começar te ouvindo. Qual que é a opinião da senhora sobre esse projeto de lei?
Olha, eu quero lhe dizer, Lucas, que a minha interpretação, ela não é uma interpretação individual somente, né? Eu sou coordenadora da bancada feminina e já tinha colocado de que não há consenso na bancada quanto ao retrocesso que o projeto traz. E que nós teríamos que fazer um grande seminário e aí convidar todos os lados e a gente fazer uma conversa de verdade, mas que ouvissem, não com aquela gritaria de tribuna, que gritam, e a gente fica impedido de fazer um diálogo. Então, esse é o propósito da Secretaria da Mulher, de nós debatermos esse assunto, né, olhando e vivendo que a gente não tem condição de aprovar um projeto da forma que ele está, porque ele traz um retrocesso muito grande. E a gente sabe que criança não é para engravidar. A gente sabe também que tem a gravidez de risco. Por mais que eles tentem dizer que não, que vai ficar preservado, mas no outro momento eles acrescem, colocam de que não poderá fazer o aborto, no caso de estupro, se for de 22 semanas, né? E dá uma solução evidente que não diz realmente como podemos garantir, manter o projeto que tem hoje e garantir as conquistas que já tivemos constitucionais. Então, essa é a minha posição, é o que nós estamos conversando, para que também o relatório caia na mão de alguém que seja, que tenha a capacidade de ser, nesse momento, imparcial e colocar as coisas no lugar. Uma outra coisa que eu falo está voltado realmente para, não só para um perfil de relatora, mas que a Secretaria da Mulher vai fazer essa discussão com o presidente da casa para que a gente estabeleça tempo e prazo para discutir. E vamos ver da possibilidade de continuidade ou não de um projeto dessa natureza.
Deputada, esse projeto, de certa forma, ele parece que tem uma ameaça principalmente para mulheres negras. É importante esse recorte também nesse tema?
A gente diz das mulheres negras porque as mulheres negras, nós, mulheres negras, né, nós já viemos sofrendo uma série de violência, né? A violência obstétrica, que sofre, a mulher a última a ser atendida, muitas das vezes ela tem um processo hemorrágico pós o nascimento da criança e ela fica por lá, né? Quando consegue cuidar, ela já vai a óbito. Então, nós temos também todos os recortes de todas as discussões que são feitas, nós colocamos isso. Além dessa violência obstétrica, né, nós temos também que a maioria das crianças, elas são abusadas em casa, né? Elas são abusadas em casa. E são abusadas por pai, por tio, né? Então, a gente precisa garantir que essa menina, né, ela não seja mãe, é só isso. Ela é uma menina, não seja mãe. Olha a notícia que nós tivemos há poucos dias de um pai que estava violentando a filha no hospital, né, no hospital, e já tinha, parece, violentado outra. Então, é uma realidade brasileira. Então, nós precisamos trabalhar. Não é uma questão minha de consciência. Eu não sou favorável ao aborto. Mas isso não significa dizer que as conquistas que nós temos até então, que são conquistas que as mulheres, né, as mães, as avós, as bisavós, no meu caso, lutaram muito para que a Constituição pudesse garantir. Então, é essa a minha posição.
Deputada, o presidente da casa, Arthur Lira, disse que pretende colocar para relatar essa proposta uma deputada mulher de centro. Você confia nessa posição, nesse pronunciamento do deputado? Você acredita que é possível que ele coloque uma pessoa que trabalhe com levando em consideração todas essas questões que a senhora, por exemplo, está levantando? Ou lhe parece apenas um discurso para acalmar os ânimos dentro da casa?
Olha, o presidente sabe que o projeto precisa sofrer mudanças. Ele foge totalmente do objetivo que se colocam no discurso. Não é esse o objetivo. Então, se não é esse o objetivo, nós já estamos diante de um projeto inconstitucional. Se ele está fora do objetivo. Mas não queremos entrar nessa seara. O que nós queremos é que qualquer que seja a relatora, que ela possa ter total condição de fazer esse debate, de conversar né, com as mulheres, e não é só nós mulheres parlamentares, de nós para nós, apesar do voto sair de nós. Mas nós não chegamos sozinhas com o nosso voto. Nós conhecemos mulheres, muitas mulheres, que votaram em nós. E essas mulheres querem resposta, sejam elas religiosas ou não. Então é preciso que a gente trate isso com serenidade, né, com equilíbrio, né, e com ouvidos, porque é preciso ouvir. No primeiro momento, nós dissemos que nós que da secretaria dissemos, não é possível colocar esse projeto, esse tema, não é um tema que você dá urgência e pronto e acabou. E vai discutir depois da urgência. Quando você dá uma urgência, a urgência, ela vem acompanhada do mérito. Você vota a urgência num dia, ou às vezes a gente vota a urgência num dia e naquele mesmo dia, de acordo, nós vamos e votamos o mérito. Mas não é o caso. Esse tema é um tema que não passa. É difícil, seja de um lado ou de outro, né? Até as pessoas que são que não são favoráveis ao aborto, mas reconhecem que não pode ter o retrocesso, mesmo essas pessoas, elas estão realmente debatendo e discutindo. Mas um tema desse, que são nós as mulheres, vai dar nas mulheres. Tem a questão da gravidez, mas ninguém pensa também como você faz essa combinação. Então, se é verdade que não vão mexer nada, absolutamente nada, não vai ter nenhum retrocesso, vai ser mais difícil ainda, porque o que querem discutir o projeto que vai impedir, né, que um determinado instrumento seja usado na questão do aborto, vamos dizer, do aborto de uma criança. Eu não tenho nem condição de fazer essa discussão, mas nós temos médicos, né? Nós temos médicos, temos médicas, né? Temos pessoas realmente que estudiosas disso e que vai fazer o debate sobre o método, né? Método de indução. Eu não sou a pessoa, do ponto de vista técnico, para dizer como vai ser o processo de indução.
Deputada, a senhora acredita que é o momento do governo federal intervir, seja por meio do próprio presidente Lula, da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves?
Não. O governo não tem nada com lei. A lei é nossa. Uma lei dessa, com um tema desse, envolver o governo? Não, o governo não tem nada a ver. Esse momento é o momento do Congresso Nacional, Câmara e Senado. É o espaço de fazer essa discussão. O governo não vai interferir nessa discussão que está sendo feita no Congresso Nacional.
Deputada, a senhora ensaia, planeja, talvez uma conversa pessoal com o presidente da Câmara, Arthur Lira?
Vamos conversar, a Secretaria da Mulher vai conversar. A minha conversa que eu faço não é uma conversa particular e pessoal, né? Eu sou coordenadora da bancada, eu sou aquela que é responsável pela Secretaria da Mulher. Então, eu tenho que fazer de forma coletiva. A Secretaria tem procuradora, a Secretaria tem o observatório, né? Então nós vamos conversar com o presidente Lira para estabelecer, né? Eu não digo nem prazo, mas para que a gente possa estabelecer o que nós já temos colocado, né? Os simpósios para poder fazer essa discussão. E aí a gente chama todo mundo. entende? Todo mundo, porque a gente não pode só da gente mesmo, eu faço um projeto aqui, meu projeto é lindo, maravilhoso, né? Sem pirotecnia, porque isso não é legal, não é bom, né? Sem qualquer demonstração de terror às pessoas, né? Bom, vamos fazer com calma. Eu acredito que o presidente Lira vai estar com a Secretaria da Mulher para que a gente faça essa discussão com muita serenidade.
Perfeito. Deputada, agora só para fechar, eu queria falar sobre o outro assunto, sobre a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição 4523. Essa vem do Senado Federal, mas chegou agora e ela criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de droga. É outro assunto também que vai estar em discussão na Câmara dos Deputados aí nas próximas semanas. Eu queria ouvir a posição da senhora. Que maneira vocês estão encarando isso?
Olha, nós vamos, essa semana ainda não temos uma orientação, mas essa semana a bancada do PT vai se reunir para tratar dessas pautas, porque essas pautas chegando do Senado é uma pauta dessa. A gente sabe que essas pautas são pautas que a gente considera pautas polêmicas e que tem muita discussão ainda, muitos acordos a serem feitos e posicionamentos a favor e contra. Então, nesse sentido, o PT vai estar reunindo a bancada e nós vamos estar discutindo o nosso posicionamento.
Perfeito. Deputada Benedita da Silva, agora só para fechar nossa conversa, eu queria ouvir uma pequena falação, um pequeno balanço sobre a criação da Bancada Negra, uma ação que teve muita promoção sua, junto com Talíria Petroni do PSOL, Damião Feliciano também do União da Paraíba. Isso aconteceu em novembro do ano passado, então já são aí 6, 7, 8 meses dela em vigor. Eu queria só ouvir uma palavrinha sua sobre um balanço desse primeiro ano, desse feito histórico, inédito na história do Congresso Nacional.
Olha, esse é um grande desafio, ter criado a Bancada Negra. Mas nós não a criamos só com o título Bancada Negra. Nós precisamos, nesse momento, fazer parte dos debates que nós consideramos que são debates que dizem respeito também à nossa população negra brasileira, né? Nós temos uma discussão a ser feita com sempre as ameaças de tirarem as políticas de cotas. Nós estamos trabalhando políticas de cotas para os servidores, que é uma vontade do governo, mas não é uma majoritária vontade do Congresso. Então, nesse momento, a Bancada Negra tem esse grande desafio. Foi apresentado um projeto do qual ainda não se vai fazer, não se está discutindo, e nesse momento nós não queremos fazer essa discussão, né, que é a questão da percentagem dos recursos, né, do fundo eleitoral para as candidaturas negras. Agora é o momento de nós estarmos fazendo essas discussões, que para nós elas são importantes, elas são relevantes, e sem corporativismo, porque a maioria da população é a minoria dentro do Congresso Nacional. É evidente que qualquer proposta que nós apresentamos, que seja realmente uma proposta de ação afirmativa, ela encontra resistência. Não é uma coisa fácil, não. Damião, que está liderando até novembro, ele é o líder dessa bancada, mas ele sabe das dificuldades que ele tem tido, né, para poder ter ali o projeto da casa, né, na casa sendo aprovado. E nós temos que articular muito ainda com o governo, porque o governo tem iniciativas que nos interessam e que a gente vai pedir socorro para nos amparar nas discussões que vamos fazer adiante.
Perfeito. Deputada Benedita Silva, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar aqui com a gente do Brasil de Fato.
Obrigado a você, tá? Um abraço.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Amanhã tamo junto, terça-feira, chegando sempre a partir das 11 horas da manhã pelo mundo inteiro por meio da Rádio Brasil de Fato. E a gente chega a partir da 1 hora da tarde aqui em São Paulo pela nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM. O programa também vai ao ar em diversas emissoras espalhadas pelo país e a lista completa você confere lá no nosso site, na matéria de divulgação. Por aqui a gente aproveita para agradecer essas rádios que estão junto com a gente. É nóis, galera! Lembrando também que o programa fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Muniz Ravena. Diretora de programa de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.